gamers, hippies, gurus, punks, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Tamo aí mais uma vez, eu sou o Rômulo Metal e estou com Douglas Renner e Daniel Ezerhard pra falar mais uma vez sobre outra banda foda. E aí, pessoal, tudo certo com vocês?
E aí, tranquilo? Beleza, cara? Vamos falar sobre uma banda fodida, então. Uma banda muito foda. Bah, essa intro foi a pior de todas, mas eu vou passar a bola pro Daniel. E aí, Daniel, beleza, cara?
E aí, beleza? Ô, Rômulo, essa abertura que tu faz tem escrito num papelzinho ou tu decorou mesmo?
Os dois primeiros eu tinha escrito, depois eu decorei.
Vai, eu não sei como é que tu consegue. Gostei da tua outra parte da abertura que tu falou como é. Hoje vamos aqui falar de novo sobre outra coisa. É legal isso, cara.
E hoje é Queen! Queen, aproveitando o embalo, que foi essa semana, né? Foi aniversário de... do Freddie Mercury, se ele estivesse vivo, né, completaria, acho que 65 anos, não tenho certeza, mas isso não vem ao caso. Mas então vamos lá, tá tudo certo com vocês aí? Como é que passaram a semana? Tudo certinho?
Ai, cara, olha só, cada vez mais gay esse povo.
Ah, eu sou um amor, meu, eu me preocupo com vocês.
Aham, tá bom.
Eu quero saber uma coisa agora de vocês dois, então, já que vocês que promoveram a briga no final do podcast, aí tá tudo certo entre vocês já voltaram, como que tá o relacionamento, já tá tudo certo, cara, tranquilo, já tiveram aquela foda, assim, depois da briga, pra reconciliar o ambiente. Tudo tranquilo entre vocês aí, gurizada.
Foi tudo ensaiado aquilo, cara. Mas
o
existiu.
Daniel é um relacionamento de anos, não é qualquer briguinha que vai
abalar.
É um relacionamento de anos.
Não é qualquer briguinha que vai abalar a nossa
Rômulo, relação. Olha só, cara. Olha só. Olha só, Rômulo. Rômulo, presta atenção. Presta atenção, Rômulo.
Fala, caralho.
Cala a boca.
Vai se fazer agora, Daniel. Vai se...
Meu Deus, cara. Agora falou em Freddie Mercury, Queen, isso aqui virou uma viadagem sem tamanho, né? Bom.
Porque antes era todo mundo bem macho, né?
Ah, tá, não. Mas é que, veja bem, o podcast do Leme não teve viadagem. Todo mundo tava no clima. Eu vi que tu gosta de entrar sempre no clima do podcast, né?
Claro, meu. Tem que...
Daqui a pouco tu vai sugerir um, sei lá, Spice Girls, assim.
Olha, depois do P.O. Box, não duvide de mais nada.
I want to break free.
Então, o Queen começou em 71, mas antes de se formar o Queen, exatamente, era apenas o Brian May, o guitarrista, aquele cabelinho de ovelha, e um tal de Tim Staffel, não sei pronunciar.
É, tava... sabe o que eu percebi, cara? E não tem muito complicado, porque é Tim Staffel mesmo, exatamente como tu falou.
É que o meu inglês é ruim, aí qualquer palavra já fico meio assim, será que eu falei certo, será que eu falei errado? Depois de vir o Murilo aqui e humilhar o nosso inglês.
Eu queria fazer uma pergunta, tá gravando essa porra?
Tá gravando.
Viu, tu tá, não consegui falar, vai, consegue.
Influenciando.
Isso, com esse negócio de porra. Agora o Douglas já falou em porra também, cara. Isso aqui tá uma porra só. Vamos,
foco, concentração.
O Freddie Mercury ia adorar esse negócio.
É a nossa homenagem pra ele, né? Enfim.
Opa, eu não vou fazer homenagem. Aí fala pra ti, cara. Que isso? O negócio tá fazendo homenagem pro Freddie Mercury aí. Não. Aí não é comigo, cara.
Olha que divertido isso, Douglas. Quando teve podcast calcinha, o Romulo não quis se comprometer. Quando teve do Leme, não se comprometeu. Aí tem do Freddie Mercury e ele se solta. Isso é muito estranho, cara.
É, não, eu acho que isso não é coincidência.
Não é, não.
Como eu estava falando pra vocês, o Brian May e o Tim Staffel...
Ó, fugiu, olha, viu?
Ah!
Curaram. Magoou agora, magoou a moça.
Vocês... Vamos.
Tá, vai.
Eu achei que o dilema ia ser difícil de gravar, né?
Não, mas é que a culpa é toda tua, cara.
Sempre é.
Óbvio. Principalmente, né?
Esses dois queriam montar uma banda e começaram a procurar um baterista. Então apareceu o Roger Taylor e assumiu a batera e eles formaram a banda Smiling.
Sorriso. Olha como é que começou o nome, né?
Tudo bem. E, teoricamente, nenhum desses três são homossexuais, né? Teoricamente. Logo depois de um tempo, o Tim saiu da banda. E então, Freddie Mercury, que era seu colega de quarto, vejam só, assumiu os vocais.
Freddie Mercury, tá, que era apenas conhecido como Farrokh Bulsara.
Que é o nome dele, Farrokh Bulsara. Né?
Isso aí.
Esse aí tu nem falou pra gente complicar, né?
É, na verdade eu não sabia. Foi por isso que eu não falei. Então esses três foram em busca de um baixista profissional pra montar uma banda de verdade, né? Só três fica foda, não é qualquer um que consegue fazer uma banda com três, é só o Rush que consegue isso.
Nirvana consegue também.
O Motorhead também.
Tá, mas Motorhead ok, Nirvana não.
É, mas não interessa, querendo tu gostando ou não, meu querido. É banda, estourou pra caralho. Querido.
Tá, tá bom, ok. Então em 71 eles acham o baixista, o John Deacon, Deacon?
Deacon. 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 Não, é. Presta atenção, presta atenção, Murilo Feelings, Deacon.
É isso aí, então 71, formação original com Brian May na guitarra, John Deacon nos baixos, Fred Mercury no vocal.
Não, olha só, presta atenção, não é Deacon, é Deacon.
Deacon.
Deacon. Deacon. Just... Que nem Washington.
E tá, agora. Roger Taylor na batera. Logo em 73 fizeram o primeiro álbum com o nome Queen, muito criativo, por sinal, o nome do álbum. Não teve
o álbum homônimo, não é mesmo?
É, fala isso pro Black Sabbath.
Não teve nenhum grande música famosa deles. Eles esperavam até um sucesso maior, mas esse primeiro álbum já ficou no top 40 do Reino Unido. Foi um bom começo, né?
É, realmente, pra começar tá mais que bom, né, cara?
Não foi um Black Sabbath no começo, com Black Sabbath.
Veja bem, né? Vamos parar com comparações esdrúxulas, né? Pra
evitar. Não, eu só comparei o álbum que tinha o mesmo nome. Eu não fiz comparações de performance em charts do Reino Unido, tá?
Isso, viu? Ou seja, isso foi uma indireta pra dizer que o Rômulo falou merda, agora prossegue. Aí eu queria dizer que, olha só, hoje eu não vou reclamar, não vou ser um cara reclamão, porque minha fama está indo longe. E não...
Cara, eu consegui... Então,
hoje é só alegria.
Eu consegui criar um monstro, tá ligado? Quando uma amiga minha usou o Daniel como exemplo de cara chato que só reclama, cara. Foi o ápice do meu sábado à noite.
Ah!
Eu ri muito, cara.
Prestem atenção que o ápice do sábado à noite do Rômulo é falar de mim, mas beleza.
Não, foi ver uma amiga falando mal de ti, foi muito engraçado.
Tu ouviu meu nomezinho e te molhou que eu sei, já.
Ô, Daniel, mas segundo o próprio Metal aí, vocês são amigos de anos, né, cara? Então...
Cara, segundo o Metal, eu não sei de onde é que ele tirou isso, entendeu?
Ah, vai se fazer agora.
Negócio de anos aí, o Romo anda com... É coisa do né? Eu não vou falar porque senão vamos querer me bater aqui nesse podcast.
É bom ficar quieto.
Assim. O pessoal que enfim...
Em 74 saiu o segundo álbum, também com um nome muito criativo, chamado Queen 2. Com uma pegada...
Porque é o segundo, entendeu?
É, exato.
Agora, isso merecia o quê?
A bateriazinha. 2, 3, foi!
Que eu esqueci aqui, vai lá.
Porra!
Agora, então efeitos sonoros agora na edição pra essa falha mecânica aí do nosso Daniel Ezerhard.
Pra quem não tá ligado, eu coloco todos os efeitos sonoros na edição, mas o da bateria é cargo do Daniel
fazer o Daniel, vivo. Não, eu ia dizer que só agora que eu entendi, então, que o Queen 2, o álbum leva esse nome porque é o segundo álbum, cara. Eu nunca tinha pensado nisso.
É, bom ter o Daniel pra ele esclarecer essas coisas.
Sempre.
Então...
Funciona, beleza.
O Queen 2 já tinha uma pegada mais melódica, que é a influência do Fred Mercury, né? Aquela viadagem toda.
Olha só, cara, sério, eu não vou me afundar dessa vez, graças a Deus vai ser o Romo.
Não, eu quero deixar bem claro que o Daniel tá aí se policiando todo, já deixou claro que não...
Aquela viadagem toda, cara, Logo quem falando ainda. Vai, continua.
E foi o álbum que teve a primeira canção no top 10 da Inglaterra com a Seven Seas of Rye.
E estava entre os 10 mais vendidos da Inglaterra, né, esse álbum.
Acho que não.
Em 74? Mas ou foi o terceiro álbum?
Não, teve dois em 74. Eu tô falando do segundo álbum.
Ah, tá, então foi o outro álbum, que era um... She keeps him away, Shondo, in a pretty cabinet. She says, just like Marie Antoinette, a building remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't take. Em terceiro veio Cher Heart Attack.
Como é que é? Cher ou Cher Heart Attack?
Pobre. Sheer Heart Attack.
Então, Sheer Heart Attack.
Agora, Sheer Heart Attack não dá, né,
querido? Anyway, foi o primeiro grande sucesso da banda mesmo, ficando entre os 10 mais vendidos da Inglaterra.
Então foi esse, eu errei meia culpa, sorry man.
É, e tornou o Queen conhecido nos Estados Unidos também. Acho que as duas músicas mais famosas desse álbum que o pessoal deve conhecer aí é Killer Queen e Stone Cold Crazy.
Stone Cold Crazy, legal, baita som esse. É, cara.
Eu ainda prefiro Killer Queen, mas as duas são muito boas. Time has come, sent shivers down my spine. Aí, em 75, o quarto álbum, que é o que consagra a banda, A Night at the Opera.
Esse foi fodão.
É, que foi o marco da carreira da banda, foi o primeiro álbum da banda a conseguir disco de platina, primeiro a vender mais de 1 milhão de cópias, primeiro a atingir o topo das paradas no Reino Unido e nos Estados Unidos.
Loucura, hein?
E o álbum é completo, tem música pesada, tem uma baladinha, tem o grande clássico, que esse eu não sei pronunciar, que é Bohemian Rhapsody. O inglês do pessoal aqui me salva sempre.
Não, desculpa, eu não sou o Murilo, veja bem, eu não atingi a perfeição. Da melhor forma.
Só por curiosidade, agora que eu reparei que tô só eu e o Daniel conversando aqui faz mais de meia hora, o Douglas caiu faz tempo. Eu vi que tava estranho só nós conversando.
Tu vê como o Douglas faz falta. O cara olha assim, bah, o Douglas tá fazendo falta, hein?
Eu achei que tava estranho, tá ligado? Ele não comentando nada. E o Douglas...
Ô Douglas, a gente percebeu que tu caiu logo que tu caiu, viu? Não fica
Ô Douglas, tu vai rir quando tu ouvir o podcast.
Enfim, me diz uma coisa, cara. Qual foi a última coisa que tu ouviu que a gente falou, Douglas?
Só por curiosidade.
Deixa eu ver. O último som que eu ouvi de vocês foi a bateria tocando, cara.
Ele tava falando de Queen ainda.
Ai, que bem, maravilha. Eu tô novato aqui, não entendi nada.
A gente já tá no disco de 89 do...
Só pra te entender, a gente só deu falta de ti no podcast em 75. Cara, um álbum da banda.
Que beleza, hein? Obrigado aí. Eu quero aproveitar esse momento pra fazer o agradecimento a todo mundo que gostou da minha participação no podcast aí. Valeu, obrigado.
Eu queria dizer uma coisa. A gente tava respeitando a tua privacidade, que eu achei que tu tava fazendo alguma outra coisa.
O mais incrível é que eu e o Daniel que afundamos essa porra, até que nós tava conseguindo ir direitinho.
Cara, tava bonito. Tava...
Não fez merda, cara. O Douglas teria se orgulhado se tivesse
participado. Mas o Douglas não estava entre nós.
A gente tá no álbum de 75, a Night... Olha lá. A gente tá no álbum de 75, o quarto álbum da banda, não consigo
Nossa
falar.
Nossa senhora, velho,
A Night at Opera.
Exato. At the Opera.
Quando tu não tava, eu juro que eu falei certinho.
Enfim, falou, ele nem falou o nome, né, real.
Daí a gente começou a comentar da Bohemian Rhapsody.
Bohemian Rhapsody.
Pra mim é a melhor música do Queen. Tô muito fã. Logo que ela foi lançada, ela não foi muito aceita pela crítica, por causa que era, não tinha apelo comercial e era longa demais. Mas o resultado foi totalmente oposto. Foi primeiro lugar nas paradas durante 9 semanas seguidas. Os 4 álbuns do Queen entre os 20 mais vendidos. E tem o famoso clipe, que quase todo mundo já deve ter assistido aí, que é uma alta produção pra época, cheio de efeitinho.
Foi um dos primeiros super clips.
É verdade, foi um baita de um clipe. Aquilo pra época realmente é foda.
Foi muito a fuder. E é importante ressaltar a Bohemian Rhapsody, que tem uma característica bem interessante a respeito do que ela representa pro público britânico.
Que o que eles... tá brincando com um potinho aí?
Eu tô com tic-tac aqui, ó. Mas enfim, então, voltando a falar da importância aí da música, dessa música especificamente pro povo britânico, que é fanático por Queen. Todo mundo sabe que o Queen no Reino Unido é... Os caras são deuses. Mas Bohemian Rhapsody tem uma interessante, porque eles fizeram uma pesquisa, daquelas várias pesquisas que tem sobre música em todos os países, nos Estados Unidos, e lá eles fizeram pra eleger qual que era a melhor música de todos os tempos, e Bohemian Rhapsody ficou no topo da lista, assim, ficou...
Sentiu o sotaque do Douglas, eu mergulho. Olhei agora, hein? Rhapsody. E tá certo, hein? O cara é bom, o mulher é bom.
Mas enfim, essa música realmente representa, eu digo que eu acho que é a música, é a assinatura, né? O som assinatura aí do Queen. É importante também ressaltar que em 91, logo após a morte do Fred, ela ficou 5 semanas.
Spoiler aí, rapaz, tá dando spoiler.
Eu esqueci que.
Quem não conhece a banda, tu entregou que o cara morre no fim, meu.
É, realmente.
Me senti mal agora. Continua. Bem, mas enfim, quem não se ligou que foi a morte do Freddie Mercury, que a gente tava comemorando essa semana aí. Enfim, mas era só essa história que eu ia contar aí, que eles voltaram pro topo ali das paradas, logo depois, então, do falecimento do Fred, em 91, e ficou mais ou menos, vamos lá, segundo aqui as informações que eu tenho de fontes duvidosas, ficou 5 semanas em terceiro lugar ali.
Deixa claro que as informações de fonte duvidosa seria Wikipédia, né? E esse álbum, além da Bohemian Rhapsody, tem os clássicos Love of My Life, também é um...
Love of My Life.
E a Good Save the Queen. Barbaridade.
Love My Life, can't you see?
Bring it back.
Don't take it away from me.
Chega. Pelo menos esse podcast é rock, que estão cantando mal e não sertanejo. Tá, Daniel, cala a boca e Douglas larga o tic-tac.
Tá, eu já calei a boca faz horas, cara.
Agora eu larguei o tic-tac.
Em 76...
Tu sabia, queridão? Uma coisa que eu tinha que te falar, porque tu que é viciado em Black Sabbath,
fala
que o Brian May participou de um álbum do Black Sabbath.
Não sabia.
A música When Death Calls, fique sabendo, de 89, do Headless Cross.
Que bonito isso. Daniel também é cultura.
É, não. Tem alguma coisa que eu tinha que te dizer. Eu me lembrava dessa informação, agora busquei o fato ali em si, porque eu sei que tem um cara aqui, né, fica comparando essas coisas, então saiba que ele tocou no disco do Black Sabbath.
Tá bom.
Então, e achei outra informação importantíssima.
Só um pouquinho, Chamada do plantão para informação importantíssima. É contigo, Daniel Ezerhard!
Que merda, hein?
Você
vai começar a fazer umas vinhetas pra
mim. Pera aí, calma que eu tenho uma aqui, cara. Tu vai gostar disso aqui. Mas enquanto eu tô procurando, vou estar procurando, eu digo aqui, ó. Ele também tocou com Soundgarden, que é uma banda grunge, né? Considerada grunge.
Ah, e é muito a fuder.
Tá.
Estamos falando do Brian May, guitarrista.
Exatamente, o Brian May também. Não, até porque o Fred Mercury não teria oportunidade de fazê-lo, né? E também tocou com Foo Fighters, ó. Várias.
O Brian May tocou com a Lady Gaga, só isso. Pronto.
Ó, tocou com o Have a Cigar, do Pink Floyd, com o Foo Fighters. Olha que putaria muito louca isso, cara.
É, o cara é um baita guitarrista.
E foi trilha sonora essa música, dessa versão do filme Missão Impossível 2. Não sabia disso, tô sabendo agora nesse instante. Que a gente admite aqui, né? A gente admite que a gente achou a informação e não sabia porra nenhuma.
É isso. Aí, aqui
eu vou ficar me fazendo de, se eu sabia.
Não, o podcast aqui é transparente. A gente não engana nossos ouvintes.
Jamais.
Em 76, lançaram o álbum A Day at the Races, com um som mais pesado, mas ainda assim tem uma obra...
Diga, o som mais pesado, eu fiz um...
Apesar do som ser mais pesado, como o Daniel nos demonstrou, ainda tem uma... Fred Mercury participou com um clássico dele, que é Somebody to Love, que é mais melódica, assim, fugindo um pouco a linha do álbum. É. Que foi, sem dúvida...
Somebody to Love, que, pra quem não sabe, inspirou aquela famosa expressão Somebody Love.
Meu Deus.
É umas observações muito importantes.
É, eu não sei o que seria de nós sem essa informação importantíssima.
É, porque a tua do Queen 2, seu álbum 2, também foi muito... Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got mud on your face. Então, 77 veio o álbum New of the World, que foi os clássicos do Queen. Eu acho que são as duas músicas mais famosas deles, que é We Will Rock You e We Are the Champions.
E o Rock regravada pelo Guns N' Roses. Foi tocado ao vivo, na verdade, não foi regravado.
Que eu duvido que alguém que esteja ouvindo esse podcast não conheça essas duas canções. Se não conhecer, pode matar.
Olha, quem não conhece essa música aí, eu vou dizer uma coisa assim, ó. Pra você, o Fred Mercury morreu. E ele não é o cara prateado do Pânico.
É isso. Aliás, mais uma informação sobre esse multifacetado guitarrista que chama-se Brian May. Eu não sei se vocês sabem que ele é PhD em astronomia também, né? Caralho. Essa eu já sabia, essa eu não precisei nem ler.
Não, essa aí eu tô ligado que ele recebeu recentemente até o doutorado dele,
exatamente,
né?
Exatamente, em 2007 ele voltou e aí terminou o PhD dele lá em astronomia.
Como o podcast fica mais culto quando o Daniel não se volta apenas pra encher o saco e contribui com informações importantes?
Como o podcast fica mais puto quando o Romulo começa a ficar viado?
É meio óbvio isso, né? Fica mais puto quando fica mais viado.
Cara, tu fez uma relação entre viado e puto que não procede. Tu acabou de ofender uma minoria, entendeu? É, tu é um tipo de viado que é puto. Nem todo viado é puto. Tu é um tipo de viado que é puto.
Ah, bom. Desculpa, é que o Daniel tem propriedade pra falar sobre isso.
É, eu tenho. Tá bom, vai.
Em 78 e em 79 foi um... Passou meio em branco pro Queen, assim. Eles lançaram dois álbuns, o Jazz e o Live Killers, que apesar de serem bons e bem trabalhados, não tiveram nenhum grande sucesso e passou despercebido. Então, em 80, saiu o álbum The Game, que foi uma mudança na carreira da banda, porque até então todos os álbuns apareciam na capa escrito sem sintetizadores, ou em inglês, como é que seria, Daniel? Tu que é o cara do inglês aí. No synthetizators.
Synthetizatorless.
É, e esse álbum foi o primeiro...
Acabei de inventar isso, né? Não sei se é assim.
Foi o primeiro álbum que não apareceu essa frase, a banda começou a juntar elementos eletrônicos, e nela tem os clássicos Another One Bites the Dust, todo baixista...
Yeah, Another One Bites the Dust?
É, exatamente, foi isso que eu disse.
Ah, é essa aí, mas é verdade, faz sentido.
E o cover de Elvis, né? Crazy Little Thing Called Love.
Muito bom, Count Love. Esse... O Romulo falando inglês com uma mandioca na boca, saiu isso aí, né? Crazy Little Thing, aliás, você sabia outra história do Brian May, mais uma desse multifacetado guitarrista.
Multifacetado guitarrista.
Cara, tu não prestou atenção em mim antes, porque eu tinha falado já isso e tu
não falou. Não, eu prestei atenção, mas eu não consegui tirar
pra... Ô, Daniel, depois da gente fazer meio podcast sem prestar atenção que o Douglas não tava, a gente não pode reclamar que ele não prestou atenção em alguma coisa.
Não, eu queria dizer que eu já disse que eu não é que eu não vi que ele não tava, eu tava respeitando o momento introspectivo dele.
Claro, claro. Eu que reparei meia hora depois, o Daniel se rachou rindo porque também não tinha visto.
Se tu não precisava ter dito, tu não precisava botar no ar, viado.
Os ouvintes vão saber, vai estar tudo ali exposto.
Ah, então, como eu dizia sobre esse multifacetado guitarrista, gostei dessa palavra. No começo, tá ligado que ele não tinha dinheiro pra comprar uma Les Paul ou uma Strato, que eram as guitarras que ele queria, né? E ele construiu uma, que ele chamou de Red Special. Ele e o pai dele construíram. E esse instrumento, inclusive, levou a assinatura dele e foi um ícone na personalidade musical deste ser humano.
Curiosidades com Daniel Ezerhardt.
Tá, agora eu calei minha boca. Continua.
Em 80, ainda em 80, a banda lançou a trilha sonora do filme Flash Gordon, criando assim o primeiro fiasco do Queen, um álbum que não agradou nem crítica e nem os fãs. Eu não ouvi, foi
minha
uma bosta.
Não ouviu e não gostou.
É. E com o punk rock em alta na Inglaterra, o Queen começou a ter que buscar públicos novos. E foi a primeira grande banda a fazer show na América do Sul e na África. Na primeira vez que o Queen veio pro Brasil, em 81, nos 12 meses que antecederam o show, as rádios em São Paulo só tocavam músicas do Queen pra galera se pegar no clima. Em 82 lançaram o álbum Hot Space, que também não foi grande destaque, a não ser a música Under Pressure, que teve a participação do David Bowie. Então, em 85, o Queen foi convidado pra tocar na primeira edição do Rock in Rio, que o Douglas citou naquele post polêmico de Rock in Rio.
Tá, não, tu sabe que o Queen teve no Brasil antes do Rock in Rio, né?
Sim, eu falei em 81.
Tá, em 85 tu tá falando que ele teve no Rock in Rio, mas em 84 eles lançaram o álbum The Works.
É, faltou a informação do meio do caminho.
Classicaça de todos os tempos, Radio Gaga. E tem algumas outras músicas ali, tipo I Want to Break Free, que é famosíssima também.
Perdão, foi um ato falho. Pulei esse aí sem querer.
Sabe de que banda o Queen também foi uma. Acho que talvez a banda que tenha assumido que foi a maior influência da banda. Eu não sei se vocês curtem ou se vocês. Eu acho que conhecer a maioria que vai ouvir deve conhecer, que é o Def Leppard também.
Sem dúvida.
Foi a única banda que isso aqui até hoje que os caras disseram assim: ah, o Queen foi a referência, nossa referência foi o Queen. O Axl Rose era um cara que era fã do Fred Mercury também.
É, eu como grande fã de glam metal, gosto muito de Def Leppard.
Eu imagino.
A Def Leppard é a fuder.
E o Romulo só gosta de coisas pesadas e grossas.
Eu acabei de falar que curto glam metal, tá ligado? Não tem
nada sei, cara, tô pesado brincando. Nem relaxa, nem relaxa. Olha quem tá reclamando hoje, relaxa.
Mais algo a comentar aí sobre o The Works, Douglas?
Não, eu só queria dizer que é um álbum clássico deles.
Sim, sem dúvida.
E que no só um pequeno comentário ali sobre I Want to Break Free. Eles fizeram um videoclipe, quem deve conhecer aí sabe que é um videoclipe muito engraçado de ver, eles estão todos travestidos. Fez muito sucesso na MTV naquela época que tava começando a bombar. E Radio Gaga é uma das músicas que mais utiliza recursos eletrônicos, né? De todas as músicas do Queen. Acredito que Radio Gaga é uma música à parte nesse sentido. Eu acho um álbum muito a fuder. É só isso que eu queria dizer. Obrigado.
Uma curiosidade dessas duas músicas é que elas não foram compostas por nem... Não foram compostas pelo Fred Mercury. A I Want to Break Free é do John Deacon e a Radio Gaga, se não me engano, é do Tyler, do batera.
E... É, não sei, cara.
A Radio Gaga é do Roger Taylor.
Isso, Taylor.
E I Want to Break Free é do John Deacon.
Pois é, dois grandes sucessos que não são do Fred Mercury. A banda toda compunha sempre e acho que todos estão no mesmo nível, assim.
It's a Hard Life também é uma música muito legal.
Aliás, mais uma curiosidade do Daniel.
Curiosidades com o Daniel, aliás, e Mr. Hart.
O Romo sabe que eu tenho uma certa... obsessão por aviões, né?
É medo, eu diria. Eu chamaria essa obsessão de medo. Pavor, pânico.
É medo, cala essa boca.
Não, não.
Eles faziam sempre que possível, eles viajavam em aviões separados, por acaso o avião caísse e não morrer todo mundo junto.
É uma boa estratégia.
É fato.
Se os Mamonas tivessem seguido esse conselho.
Mas aí ele que viajava em avião separado e não usava camisinha, né, cara? Aí não adiantou nada.
Bem observado.
Até porque naquela época ninguém sabia dessa coisa direito aí,
a tal da AIDS.
AIDS, essa mesmo.
Em 85, além de eu nascer, o que aconteceu, Metal?
Agora sim, em 85, o Rock in Rio trouxe o Queen, acho que foi, se não a, uma das principais atrações do Rock in Rio, fazendo um show magnífico para mais de 250 mil pessoas. E no mesmo ano, em 85, o Queen ainda tocou no Live Aid, sendo também uma das principais atrações, fazendo um show considerado por muitos críticos o melhor show de rock de todos os tempos. Eu não assisti ainda esse show, mas...
O show do Live Aid, eles começam a intro... Eles começam com a intro de Bohemian Rhapsody, e depois eles vão pra Radio Gaga, e depois eles vão cantando, tocando... Eles tocam umas três ou quatro das principais músicas deles. Uma curiosidade também, então vou ajudar com as curiosidades aí. Que nesse show do Live Aid, em 13 de julho de 85, eles tiveram, veja bem, a audiência de 1,9 bilhões de telespectadores.
Bastante, bastante.
Mais ou menos até.
Sobre o
Bohemian
Rhapsody que nosso amigo estava falando, o Bohemian Rhapsody, como diria o Romo, foi o clipe mais barato deles, né? Apesar de tudo, foi feito, eles levaram aquele troço em 4 horas. Essa informação eu acabo de lê-la, custou apenas 4.500 libras, foi o clipe mais barato da história do Queen. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. Em 86, a banda volta às paradas de sucesso com o álbum A Kind of Magic. Falei certo agora?
It's a kind of magic.
Contendo a trilha sonora do Highlander.
Magic. Ou seja, tu viu que pelo Douglas cantando, tu já viu que tu falou errado, né? Mas tudo bem.
Eu não quis falar por isso, cara.
Para, não.
Eu juro.
Eu juro.
Mas eu falei certo, Kind of Medium.
Kind?
Tá, e daí como é que é? Vai falando do sucesso do álbum aí, que em 86 eles fizeram uma música pra que filme mesmo?
O Highlander.
Ah, o Highlander.
É só isso, pode haver um.
Connor McLeod.
Foi a música Who Wants to Live Forever?
Live Forever, cara.
Who wants to live?
Ó, de novo, mais uma indireta de todos.
Tem os clássicos One Vision também e a própria A Kind of Magic.
Isso, agora foi bonito.
E depois desse podcast eu tô aceitando quem tiver cursinho de inglês aí barato pra me recomendar.
Tio Murilo se orgulharia disso.
Vou estar aceitando. E em 86 o Queen se apresenta pela última vez em público, vendendo 140 mil ingressos em menos de uma hora. Em menos de duas horas, perdão. A banda dá uma...
Bom.
Aí é aceitável.
É, porra.
Em 1986, como eles venderam essa porrada de ingressos aí num recorde de tempo, em duas horas, foi pra um show conhecido como Queen at Wembley. Que foi o show que eu assisti...
Não, perdão. Esse que eu me referia não é esse.
É, Knebworth Park, tá certo.
Exato.
Mas, enfim, tinha mais ou menos isso aí no estádio de Wembley também, cara. Olha que tinha, cara. Deixa eu ver aqui quantas pessoas tinha. Deixa eu contar. Uma, duas, três. Não, mas falando sério, assim, ó. O Queen at Wembley foi gravado em 86, no estádio que leva o nome, né? Óbvio, Wembley. Quem já teve a oportunidade de assistir esse DVD que virou DVD, enfim, que virou disco também, é muito, mas muito legal a presença de palco do Freddie Mercury. Eu acho que ele tá no ápice ali, cara, da carreira dele, porque ele tá com todas as músicas fodas da carreira dele. Ele tá num nível, assim, artístico. Ele atingiu o ápice da evolução dele como artista e como cantor. Ele tá muito, mas... A presença de palco, assim, ó, ele levanta um dedo e a galera, aquelas 100 mil pessoas, vão com ele. É um absurdo o que ele faz no palco. E nesse show aí, ele demonstra toda a versatilidade, toda a teatralidade que ele tem. E o vocal fodástico do Fred Mercury.
Dos melhores frontmans de todos os tempos.
É, o Axl Rose, voltando ao Axl Rose de novo.
A Jet de Guns sempre tem
que... O que eu vou fazer, cara? Eu conheço a banda.
O Axl!
Vai tomar nesse teu cu. O Axl, ele várias coisas, ele pegou da ideia do Fred Mercury, né? Que é negócio de usar aquelas lycrazinhas justinhas, aquela coisa bem gay. Pô, ali foi coisa do que ele usava, que o Fred Mercury fazia. Outra coisa que ele fazia, que o Fred Mercury fazia muito, era tirar metade de cima do pedestal e ficar usando o microfone.
Ah, isso aí começou com ele.
E o Axl fazia também, tipo, era bem imitaçãozinha, assim, ele curtia bastante o Fred Mercury, ele era bem fã do cara.
Pois é, mas enfim, em 86 a gente tem que ressaltar que teve esse show aí, que é um show histórico do Queen, e um show histórico também pra história do rock.
Show mais clássico dessa banda.
Com certeza, cara.
E, infelizmente, em 87 a banda dá uma parada, e daí vem a história, que essa não é certeza, tem vários boatos e teorias de como o Fred Mercury descobriu que teria, que continha a tal da AIDS. A principal teoria é de que ele foi se consultar no médico a respeito de um caroço que ele tinha no ombro. E quando fez os exames, ele descobriu que era soro positivo. E isso... Oh.
Se afundando com o Douglas. Ai, meu Deus.
Cara, será que ele foi ver um caroço no ombro?
Essa é uma das teorias, né? Aí, eu quero deixar claro que nenhum dos podcasters aqui é homofóbico, a gente respeita homossexuais.
Inclusive, tem uns aqui que são homofílicos, eu diria.
Não, é bom deixar bem claro, porque a gente nem tá falando nesse sentido também, né?
A gente faz piada aqui,
é estranho, mas é brincadeira. É estranho o cara... Ah, o cara... Eu tô com espinha no ombro. Ah, não, mas eu sou idético.
olha essa espinha aqui. Opa, é AIDS.
Gostei disso aí. Mas,
okay.
O que eu ia dizer?
Mas enfim, a gente respeita homossexualidade, a gente tá fazendo piada aqui, mas a gente respeita tanto que já tivemos um homossexual assumido participando do podcast. Eu não vou falar quem era, enfim, mas já tivemos.
Eu acho que não precisa expor, mas até porque a pessoa, se quiser, se revela, né?
É, mas ele é assumido de boa, mas enfim, vamos lá.
E porque até porque esse negócio de homofobia é uma coisa meio gay, né? Quer dizer... E aí, não, porque pra mim, quem é homofóbico, no fundo, né? Sabe aquela teoria, né? Quando muito fala.
Vamos pra teoria de hoje do Daniel. cada podcast, como eu
disse, a teoria da semana.
É, o anterior foi a teoria lá, quem ouviu. Eu não vou dar spoiler aqui, ouça o podcast de Leme, onde o Daniel nos banha com ensinamentos sobre o universo feminino. Agora,
Douglas, presta atenção do.
Eu entendi
nos
já.
Nos banha.
Deus.
Agora, por favor, Daniel, qual é a teoria da semana?
Só eu acho que ó, o cara que é muito homofóbico, na real, é tipo assim, o cara não quer assumir sua verdadeira condição.
É, tem medo de assumir.
Então essa é a...
Quem é homem do sexo masculino e machinho, não tem por que ter ódio de quem não gosta de mulher, tá ligado?
Então é isso aí. A dica do Dr. Easy Hard dessa semana é: se o cara ri dos viados, é porque ele gosta de dar o cu.
Nossa! Cara... E essa foi uma das interpretações mais bizarras que eu já ouvi sobre alguma coisa, cara.
Ah, detalhe, né? Ele distorceu tudo que eu falei, mas tudo bem.
Caralho, cara!
Curiosidade acadêmica. Brian May, que virou depois, agora no final, nesses últimos anos, aí, 2007, 2008, PhD em astronomia, saibam que todos eles tinham diplomas de curso superior. O Roger Taylor era formado em biologia, meu colega. O John Deacon, o baixista, era mestre em eletrônica. E o vocalista, o nosso amigo Fred, é obviamente formado num curso que é bem óbvio, né? É ilustração e design. Mas...
Por que não me surpreendo?
Não é mesmo? Eu também não. Então era essa.
Contribuindo com essa curiosidade aí, o Fred Mercury desenhou o logo do Queen.
Porque ele era formado em ilustração e design. Olha que loucura.
Exatamente.
Faz todo sentido.
É um logo bem legal.
As coisas estão se encaixando. Loucura.
Em 89,
cara,
89, o Queen retorna com o álbum The Miracle. Falei certo? Agora eu tô com medo de tudo que eu falo aqui.
Não, falou errado. É The Miracle.
E a banda é eleita a melhor e mais influente banda de rock dos anos 80. Eu não sei quem que elegeu, mas ela foi eleita.
Cara, mas não deixa de ser uma das mais dos anos 80.
E continua sendo, né?
Com certeza.
Eu acho que o Queen e o Van Halen são as que dominaram os anos 80.
Eu acho que o Queen dominou mais que o Van Halen.
É que o Van Halen era um nicho mais específico, eu acho.
Era mais hard, mais heavy metal.
Queen era mais... O Queen conseguia ser rock pop ao mesmo tempo.
É, né? Exatamente.
Era uma mistura que só eles conseguiam fazer. Era muito, muito interessante. Era uma versão, assim, menos chorona do U2, né? Que você vai analisar, porque, tipo, eles falavam várias coisas, tipo, I Want to Break Free, que não é do Fred. É uma música meio que de protesto, vai analisar com bastante calma, assim, não com as interpretações do metal, mas analisa ela.
Jamais usem interpretações do Rômulo. Jamais.
Ai, ai. Eu também amo vocês dois, viu?
Eu quero dizer que eu não disse isso. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score.
Em 90, os rumores de que Fred Mercury tinha o tal do HIV estavam maiores, e apesar da banda alegar que era mentira. E nesse ano eles lançaram um álbum que esse sim, eu nem tento falar porque eu não sei como que se pronuncia isso em inglês, é Innuendo.
Isso é mesmo, cara, Innuendo.
Mas em inglês é assim também?
É, eu acho que nem é em inglês essa palavra, cara.
É, provavelmente cara, não.
Cara, eu acho que é... se usa nos Estados Unidos.
Mas eu acho que se usa, mas acho que é uma, deve ser uma palavra em italiana, cara. Mas
tem que ler com o sotaque. Tem que ler com o sotaque em inglês.
Não, é Innuendo mesmo, em inglês é Innuendo. Mas eu não sei a origem, mas é Innuendo mesmo.
Esse álbum o Fred já teve muita dificuldade pra gravar por causa do seu estado de saúde. Mas tem acho que a música mais famosa e um marco desse álbum é The Show Must Go On.
Ah, de verdade. O show tem que continuar.
É que tem tudo a ver com a fase que ele passava, né?
Curiosamente, é a última música do último CD de estúdio deles.
Exato.
O show tem que continuar.
E em 23 de novembro...
Repete da forma que quiser.
Em 23 de novembro de 91, em uma declaração gravada, como o Douglas já havia comentado antes, então, Freddie Mercury, em seu leito de morte, finalmente divulga ao mundo que tinha AIDS e 12 horas depois do anúncio, morre vítima de uma broncopneumonia.
É uma pneumonia, basicamente, que é uma das complicações mais comuns da AIDS, né?
É, das mais
comuns. Inclusive, não se morre de AIDS, né? Se morre de
doença. Das complicações da doença.
A AIDS te deixa...
É uma série de coisas, né?
Imunidade baixa.
Imunidade baixa, aquela coisa toda, aí pega uma bactéria, filha da puta, e vai embora.
Ele morreu com 45 anos de idade. E daí, logo em 92, um ano depois da morte dele na Inglaterra, fizeram um show em homenagem ao Fred, onde todos os músicos do Queen tocaram com David Bowie, Def Leppard, Elton John, Extreme, Guns N' Roses, Metallica, Robert Plant, Tony Iommi e mais uma caralhada de músicas tocando. De músicas, eu acho, de músicos. Tocando os maiores sucessos do Queen. E esse show é muito foda, cara.
Aliás, eu vou falar de novo do Guns N' Roses.
Não, mas agora eu te apoio, porque eu acho que é melhor.
E tem a versão de Bohemian Rhapsody.
Elton John
e o Elton John toca no piano e o Axl entra no meio da música, naquela parte que... Que é muito caralho esse vídeo. E ele canta também We Will Rock You.
É verdade.
É muito, muito foda. Esse show é do caralho. Todo ele, né? Não só
todo
essa parte.
Todo ele. O David Bowie também toca Under Pressure.
O Robert Plant canta o quê mesmo? Eu já assisti, mas eu não
lembro. Ah, eu não me lembro, velho. Eu não me lembro também.
Eu já vou levantar essa informação aí com as minhas fontes aqui. A gente já retorna aí sobre esse... Não, aqui, ó. Crazy Little Thing Called Love. Vamos lá, então. Olha só. O Metallica tocou nessa homenagem aí ao Fred. Eles tocou o James Hetfield, o Queen e o Iommi, Stone Cold Crazy.
Exatamente, isso que eu queria me lembrar quando a gente comentou essa música. Eles gravaram isso aí depois.
O Iommi, o Daughtry do The Who e o Queen tocaram I Want It All, que é um clássico do Queen também.
Baita música.
O Hetfield, já falei. O Robert Plant cantou Innuendo, Thank You, que eu já citei. Crazy Little Thing Called Love. O Queen e o Paul Young cantaram Radio Gaga. O Seal, olha só, o Seal e o Queen cantaram Who Want to Live Forever. O David Bowie e o Queen tocaram Under Pressure. Bah, e daí vai uma penca de músicas, né? Então, aí, não, mais ou menos indo pro final do show, o Elton John, o Axl Rose e o Queen tocaram Bohemian Rhapsody. E o Iommi tocou com o Elton John.
Olha o tic-tac aí, gente.
Que combinação, né, cara? The Show Must Go On. Tocaram Elton John e Tony Iommi. É um mix bem interessante, né?
Tem a lista de todos aí com as músicas?
Presta atenção nisso.
Só me diz mais o Def Leppard. O que eles tocaram?
Def Leppard, o Joey Elliott do Def Leppard tocou com o Slash Tie Your Mother Down.
Aí a banda deu uma parada, lançou até um álbum de inéditas com músicas que eles tinham descartado de outros álbums com o Fred Mercury ainda. E depois, em 2005, a banda retornou com...
Só um pouquinho, cara. Desculpa, eu tenho que só fazer uma pequena pausa, só um minuto.
Ai, ai, ai. O que será que ele foi fazer? Comente nos comentários aí do post o que você acha que Douglas foi fazer nesse exato momento.
Tô falando com uma pessoa muito importante, só um minuto.
Opa, é o amor.
Não, de novo essa música.
A cabeça me deixa assim.
Canta Love of My Life, então.
Love of my life, don't leave.
Legal, muito legal a versão do Scorpius, Love of My Life.
Ó, voltou assim.
Eu tô só dando uma resposta aqui.
Se atirou, tá?
Não, pois é, então, gurizada, mas a gente tá
falando. Feitou! Porra, velho!
Bah, 2-0.
2-0. Brandão errou, meu, de cabeça na cara do gol, acertou na trave. Aí o escudeiro pegou o rebote.
Bah, o escudeiro tá jogando muito, né, cara?
Caralho, meu, o Brandão tá errando muito gol, velho. Sério, ainda bem que ele fez um. Meu, jogo, bah, assim, ó, me emocionei, chorei aqui, continua.
Mas então vai uma cervejinha, uma porção de fritas aí pros dois companheiros.
Cara, pai, eu ia aceitar se puder trazer um frio, uma porção de fritas e uma polar geladinha, tá valendo. Patrocínio Polar, hein? É a chance deles, hein?
E agora? Agora que tá ouvindo, tu não sabe. Esse podcast é patrocinado ou não? É? Ficou na dúvida agora, ó. Ficou no ar. Em 2005, os integrantes do Queen chamam Paul Rogers, ex-integrante do Bad Company, pra assumir os vocais e seguem tocando até hoje. Daí lançaram um monte de caralhada que Queen sem Freddie Mercury eu não sei nada e nem tenho curiosidade pra saber. Meus conhecimentos acabam aqui.
Na verdade, o Made in Heaven foi o último álbum de estúdio do Queen mesmo.
Lançado em 2008.
O Made in Heaven?
É.
6 de novembro de 1995.
É, eu falei merda, perdão.
Ah, tu falou merda? Não.
Pois é, a gente tava falando da combinação aí do Queen com o Paul Rogers. Cara, o Paul Rogers é um vocalista muito legal, mas é aquela história, né? Aquela história da banda que ficou a vida inteira com o mesmo vocalista e aí os
caras resolvem. Se fosse um vocalista mais genérico, assim, mas o Freddie Mercury é muito original, tá ligado? É difícil de tu substituir.
É um negócio complicado. Sim, porque, cara, o marco na história do rock, que é o Freddie Mercury, até por tudo que ele representou e por tudo que ele representa ainda, imagina o cara com 20 anos depois da morte dele, ele tá movimentando tudo que tá movimentando na imprensa e na mídia. Aliás, a galera querendo conhecer ele, quem não conhece. Esse pessoal que só ouve Restart e NX Zero, que, quem quer esse Freddie Mercury? Não é só o cara lá do Pânico e tal. Legal, assim, mas querer substituir esse cara é uma responsabilidade grande. Tanto que eles falam é Queen mais Paul Rogers.
Só pegando carona nesse lance dessa homenagem toda, desse aniversário dele, o lance que o Google fez ficou muito a fuder, né? Não sei se vocês chegaram a ver aqui.
Eu até tuitei a respeito.
Aliás, já tem um vídeo no YouTube, eles botaram um vídeo desse Doodle, ficou muito a fuder, cara. Eu achei muito caralho.
Eu acho que era isso a carreira, os principais fatos. Um fato curioso, vocês provavelmente já devem ter assistido a entrevista, famosa entrevista da Glória Maria com o Freddie Mercury.
Sim, vai, sensacional aquilo, cara.
Clássico, né? É da vergonha alheia daquela bosta, né? Eu vou pôr o link, aí no post pra vocês assistirem.
O cara é muito engraçado.
É muito ruim.
O Freddie Mercury olhando assim, o que eu tô fazendo aqui com essa mula?
Não, era óbvio que ela não sabia inglês, tá ligado?
Ela não sabia nem inglês, nem quem era o Freddie Mercury, basicamente.
Acho que ela tava no começo da carreira.
Não, mas é óbvio, né?
Enfim, era isso, pessoal. Valeu, muito obrigado a todos.
Foi muito bonito,
Foi bonito esse podcast, né? Foi bem informativo.
Gostaria de agradecer, então, de antemão aqui, o pessoal aí que não brigou nesse podcast, os dois podcasters aí. Pô, que bonito ver vocês dois de bem aí, gurizada. Olha, tão de parabéns.
Eu queria dizer que é pra desfazer essa imagem de pessoa que só reclama, entendeu? Porque isso é uma inverdade.
Não, eu queria dizer
que também... O meu atrito com o Rômulo foi apenas uma questão de pau no cuzice dele.
Ah, claro. Vai começar essa porra de novo.
Viu? Já ficou nervosa. E era isso, eu queria deixar isso claro, entendeu? Se ele não é pau no cu, se ele não me sacaneia, nada vai acontecer. O podcast vai andar normalmente. Então é isso que vocês têm que entender. A culpa é sempre do Rômulo.
Eu não vou nem discutir, não vamos estragar esse podcast que foi bonito até agora.
Foi bonito.
Eu só queria falar pra finalizar, assim, ó, que eu sei que foi sobre Queen o podcast, mas a carreira solo do Freddie Mercury é muito interessante também, tem algumas músicas muito boas. Ele fez participações com a Montserrat Caballé, que é aquela cantora de ópera espanhola, famosíssima.
É verdade.
E é bem, bem legal a carreira solo também, então quem procura aí informações que quer conhecer o Queen, conheça também a carreira solo do Freddie Mercury, que vale muito a pena.
Vou deixar aqui o agradecimento. Não vou ler os comentários do outro, mas só porque comentaram, que é muito difícil. No podcast de Leme, agradecer a Jenny Schmidt de novo comentando e a Alessandra.
Eu tenho que ver os comentários, eu nunca vejo isso, cara.
Normalmente tem um ou dois. Eu vou ler o da Alessandra aqui, que foi, só pra te ter uma ideia, Daniel. Quem deu o primeiro soco depois que terminou a gravação? Ou foi briga do tipo mulherzinha e se pegaram aos tapas seguidos de cabelo voando e blusas rasgando?
Tá, deixa eu explicar uma coisa. Quem foi escrever isso aí?
Alessandra, não tem sobrenome.
Eu queria explicar pra Alessandra que, assim, ó, podcast, como é que a gente grava? Cada um grava uma cidade diferente, entendeu? Então fica um pouco difícil de acontecer esse tipo de briga. Mas é só pra esclarecer.
Então comentem, pessoal, divulguem, sigam no Twitter. Até a semana que vem. E muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Douglas.
Obrigado, valeu, Douglas. Valeu, Mental.
Valeu, Rô. Tudo de bom aí, pô. Valeu aí.
E até a próxima. Boa noite.
Boa noite.
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.